E a gente vai falar hoje, nós escolhemos mais um tema para abordar no jornal de hoje, que é o seguinte, falar um pouco sobre, a gente já conhece muito o alcance da realidade virtual, a modernidade, das tecnologias que tenham sido usados em várias áreas do conhecimento, educação, medicina, e pode propiciar também benefícios a crianças com paralisia cerebral e outros tipos de deficiência. Não é uma coisa absolutamente nova, mas vem sendo utilizada de forma crescente, e é o que a gente vai falar um pouco sobre esse acesso e contato direto com os avanços tecnológicos, especialmente por meio de jogos eletrônicos, e como é que essa utilização pode ajudar na melhoria funcional de deficientes, né? E eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Carlos Bandeira de Melo Monteiro. Ele é doutor em ciências na área de neurologia, professor do curso de ciências da atividade física da IASH, na área de atividade física e esporte adaptados e comportamento motor. Professor Carlos, bom dia, como vai? Seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Espero que eu possa ajudar e ensinar algumas dúvidas sobre a utilização da realidade virtual. Pois não.
E justamente, eu gostaria de saber há quanto tempo, a gente não está falando de nada que é absolutamente novo, mas tem se desenvolvido nos últimos anos de forma significativa. Como é que esse movimento começou, os estudos e a aplicação, então, de jogos eletrônicos, realidade virtual, no tratamento de paralisia cerebral e outras deficiências?
Em realidade, a ideia é utilizar a modernidade que surge no mercado para conseguir facilitar e auxiliar o tratamento de crianças com paralisia cerebral e outras deficiências também. Então, atualmente, acredita-se que o que existe de mais moderno, que vai influenciar bastante o tratamento, é a utilização de realidade virtual. Tarefas funcionais, jogos, o que é muito criativo, a criança gosta bastante, a criança se engaja bastante no jogo, e isso acredita que seja o futuro cada vez mais para propiciar a vontade da criança fazer a terapia, a vontade da criança querer se beneficiar, e provavelmente os jogos de realidade virtual vão propiciar tudo isso.
E há quanto tempo isso vem sendo feito? Quer dizer, isso já está funcionando na prática, já se está utilizando esse método a gente pode falar de tratamento ou de auxílio a tratamento?
Isso já tem quase uns 10 anos, um pouquinho mais que se utiliza a realidade virtual, mas existe uma dificuldade, porque na clínica, na prática, se utiliza muito esses jogos comerciais. Então, o Wii, o Xbox, e eles não são adaptados para deficiência. Então, o que acontece? O terapeuta, na prática, ele tem que pegar os joguinhos que são realizados, desenvolvidos e vendidos para pessoas com desenvolvimento típico, para pessoas sem deficiência, e aí ele tenta adaptar aquele joguinho à deficiência da criança. Então, ele acaba tendo uma dificuldade na prática clínica. Então, atualmente, o que existe de mais moderno e vai ser o futuro da reabilitação é criar dispositivos de interação com a deficiência e jogos específicos para as pessoas com deficiência. Quando isso começar a sair, aí sim vai ser um grande avanço do uso da realidade virtual na prática clínica.
Quer dizer, isso está aí, isso tem que ser feito ainda. Você não tem jogos específicos adaptados para essa realidade, criados para essa realidade. A gente não tem isso ainda.
É interessante que em termos de pesquisa, você já consegue desenvolver, você vai para os centros de reabilitação do mundo e tentando desenvolver esses joguinhos virtuais por meio da união multidisciplinar de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, professores de educação física e a engenharia, assim como sistemas de informação. Então, em termos de pesquisa, nós temos, mas transformar a pesquisa e cruzar uma ponte para que aquilo viabilize ser vendável, para que chegue realmente nos profissionais e que as crianças aproveitem, eu acredito que ainda tem uns anos pela frente. Mas vai chegar, é o futuro, não tem como.
Agora, é possível, mesmo nesse momento em que se utiliza, então se adapta, né? Você já usa jogos que não são especificamente para esse tipo de problema, mas que já são utilizados, já é possível apontar, os estudos já apontam que esse é um caminho promissor, resultados positivos, melhora o desempenho. Que resultados vocês têm com esses jogos?
Por exemplo, se a gente for para a área de força muscular, de equilíbrio, tem vários trabalhos que direcionam que esse tipo de atividade acaba propiciando benefício para as crianças e para adultos também. Então, eles são muito divertidos, a criança fica por mais tempo durante a tarefa, ela acaba querendo, inclusive, vir para a fisioterapia, vir para um procedimento, processo de reabilitação, para o programa de reabilitação. Então, a gente consegue ver que mesmo adaptando os jogos para deficiência, eles já trazem vantagem. Uhum. A gente começa a imaginar quando vai surgir jogos específicos para deficiência, aí sim vai ser o grande passo da realidade virtual entrar mesmo como um programa, como um processo de intervenção. Mas é questão de poucos anos.
Compreendo, é muito interessante. O senhor falou sobre o desenvolvimento sobre limitações motoras, é bastante interessante, e cognitivas também é possível acompanhar melhorias, como esses jogos podem auxiliar nesse sentido?
Muito. Inclusive, eu acho que a cognitiva acaba por ser um pouco mais fácil.
Ah, sim. Porque
aí sim você consegue utilizar os jogos que existem no mercado para trabalhar a memória. E fica mais fácil você desenvolver e utilizar o sistema existente. O que mais atrapalha, na verdade, o desenvolvimento do uso da realidade virtual na prática é o dispositivo de interação. Ou seja, que dispositivo vai captar o movimento do deficiente, analisar aquele movimento, realizar uma avaliação e propor uma tarefa de acordo com a necessidade de cada um. Quando a gente pensa em memória, acaba por ser mais fácil, porque o indivíduo paciente ele pode usar o próprio mouse, a própria tela de touchscreen. Quando a gente vai para o deficiente físico, já é um pouco diferente. Porque o dispositivo de interação tem que analisar o movimento dele e gerar um jogo de acordo com as dificuldades e com a necessidade dele. Então, por enquanto, surgiram alguns sistemas, o Kinect foi o último, o que era mais promissor, mas eu acredito que futuramente a webcam vai conseguir gerenciar tudo isso. Então, desculpa só para não ser prolixo, mas
sim, não,
a partir
posso
do
explicar.
Momento que a webcam conseguir captar os movimentos das pessoas de uma forma bastante fidedigna, nós conseguimos criar jogos que interajam com essa webcam, eu acho que aí a fisioterapia vai conseguir usar a realidade virtual para qualquer tipo de deficiência em qualquer local. Porque provavelmente os computadores futuros todos vão utilizar uma câmera em 3D, que é o caso, por exemplo, da modernidade do iPhone 10, né, do iPhone X que surge. Onde há uma câmera em 3D, você consegue pegar todos os movimentos do paciente, inclusive profundidade. Então surge uma nova geração de investimento que as diferenças, tanto dos celulares como dos computadores, é na sensibilidade das câmeras.
Muito interessante.
Em casa, então, para finalizar rapidinho, a partir do momento que todo mundo em casa tiver uma câmera, uma capacidade de captar esses movimentos, aí vão surgir os jogos que vão ajudar muito na reabilitação.
Muito interessante, professor. E o senhor diz que essa nova geração de celulares já vem com essa tecnologia de câmera 3D. Então, a tecnologia está aí já, né? Está aí já.
A tecnologia surge, ela muda sempre, esse é o problema. A gente desenvolve um jogo com um determinado sistema de interação, de repente, surge uma modernidade, aí você tem que mudar tudo. Mas eu acredito que a webcam vai ficar por um bom tempo e cada vez mais ela vai evoluir. Porque você não precisa comprar mais nada, ela está no seu computador, ela vai estar no seu celular. Eu tenho certeza que você vai colocar o celular na frente da pessoa, ou mesmo a pessoa com deficiência em casa, ela põe o celular, ele capta aquele movimento, e aí você consegue jogar. Lógico que o celular é muito pequeno, mas você consegue ligar o celular na televisão ou num projetor e você vai estar num ambiente de realidade virtual não imersivo, mas eu tenho certeza que é o futuro da reabilitação.
Muito bom, muito bom. Agora, tem alguma... os estudos estão sendo desenvolvidos em várias partes do mundo. Aqui na USP, a gente já desenvolve alguma plataforma, alguma coisa específica sobre isso?
O que todo mundo está atrás é justamente como que você vai desenvolver como se fosse um Netflix da reabilitação, onde você vai ter uma plataforma, só que em vez do jogo, desculpa, só que em vez dos filmes, vão ser jogos. Então o terapeuta vai lá, vai escolher um jogo de memória, vai escolher um jogo de velocidade de movimento, um jogo de tempo de reação. Perante aquele jogo, o indivíduo ou o paciente começa a jogar e o terapeuta vai receber no celular dele que fase que o paciente está, como que ele se desenvolveu. O terapeuta vai ter um relatório do que ele faz e aí o terapeuta também coloca as dificuldades. Olha, agora você vai para esse nível, agora você vai para outro nível, assim por diante. Eu tenho certeza que em 3-4 anos isso já vai acontecer. Então, é uma evolução muito interessante na reabilitação, inclusive vai propiciar que o indivíduo faça sua reabilitação em casa. O sistema de realidade virtual vai propiciar toda essa funcionalidade de captar as dificuldades do indivíduo, gerar uma tarefa para ele, informar a equipe de reabilitação como que é o desempenho da pessoa com deficiência.
Uhum. É, o senhor está dando tantos detalhes, quer dizer, já tem uma plataforma, então, de jogos sendo preparada já.
A gente tem plataformas de pesquisa.
Ah, sim.
Só falta essa ponte, atravessar essa ponte entre sair da pesquisa, que é algo muito primário, muito inicial, e partir para algo que generalize para a população como um todo.
Uhum.
Então, essa distância entre a pesquisa e a prática é sempre uma grande crítica social, né? Como que a gente tira algo da pesquisa e coloca isso dentro de companhias, de empresas e tudo mais. Então, essa ponte ainda precisa de um certo investimento, mas já existe uma plataforma inicial para pesquisa.
Muito, muito bacana. É isso. Agora tem que desenvolver, continuar nessa linha de direção. Agora, a gente falou muito sobre, então, essa realidade virtual, os jogos, o que é que isso pode propiciar no tratamento. Normalmente, como é que se faz? Gostaria que você falasse de outras formas de tratamento. Quer dizer, como é que você... O que é que há hoje à disposição para o tratamento desses problemas neurológicos, né? Destas deficiências?
Então, a ideia é você conseguir criar um ambiente que facilite o paciente ou a pessoa com deficiência, quando a gente quer que ele seja mais funcional, e dificulte aquela pessoa com deficiência quando a gente quer que ela faça mais força. Perante isso, tem vários tipos de aparelhos de reabilitação que a gente pode utilizar, sejam pranchas de equilíbrio, sejam bolas, sejam pesos, mesmo aparelhos de musculação, uhum. Assim como esteiras. Você tem vários aparelhos que são adaptados para deficiência. A diferença que vai ter para o ambiente de realidade virtual é principalmente o custo de tudo isso. Então, o ambiente de realidade virtual, você consegue criar várias coisas baseadas no já existente, com um custo menor, e um ambiente que você consegue mudar as tarefas de uma forma muito mais simples e muito mais barata. Então, você não precisa comprar, vamos dar um exemplo, você tem um menino e você tem várias bolas. De repente, você tem uma menina e você precisa de bonecas. Na prática, você vai precisar comprar boneca para servir de estímulo. Como pedir de realidade virtual, você não precisa disso. Você clica um botão, aquela bola vai virar uma boneca, aquela boneca vai virar um carrinho. Então, aquilo muda de uma velocidade tão rápida que se adapta muito mais à necessidade do paciente.
Muito interessante e muito promissor. A gente vai continuar acompanhando o tema, né? Jogos virtuais na reabilitação de crianças com deficiência. Conversei com o professor doutor Carlos Bandeira de Melo Monteiro, da EACH, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Muito obrigada, professor, por trazer aqui o tema para o Jornal da USP.
Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Um abraço para vocês. Bom dia.